Café com Velocidade.
E agora que a gente já passou pela Fórmula 1, a gente vai para a categoria, se podemos chamar assim, de base, né? A GP2, que também correu lá pela Alemanha. E foi um final de semana bom, assim. Os meninos sempre vêm com tudo, né? Eles aceleram até onde não dá, tentam passar onde não tem espaço. Mas já jogando aqui a discussão, eu achei a primeira prova um tanto quanto morna, assim, né? Parado de chover, porque no final do treino da Fórmula 1 ainda estava o asfalto bem molhado, aí parou de chover e logo depois também, por curiosidade, voltou a chuva. E eu acordei, viu, gente? Acordei 5:30 da manhã, tá? No domingo, para assistir a segunda corrida, que eu achei bem mais agitada, a gente viu erros, né? Acho que na primeira prova que me deixou meio até assim, desgostosa, foi que a gente não viu nada assim, foi tudo muito normal. Mas foi um fim de semana bom, a GP2 sempre faz boas provas, então vamos discutir aqui o que, que aconteceu. Rosa, você também acordou cedo como eu para assistir essa corrida, não tirando o mérito de quem não acordou, o que importa é assistir, deixando isso muito claro. Vamos lá falar então, o que, que você achou desse final de semana na GP2?
Eu não gosto quando você faz essa indireta pro Fábio Campos, que deixa gravando tudo.
Nem isso eu faço mais.
Eu até pedi desculpa, falei, não, é mais um mérito meu, sabe? Tipo, eu acordei, porque então, como você mesmo disse no meu Twitter, é um milagre.
Realmente, isso é fato, isso é verdade. Bom, começa a falar da primeira prova, eu acho, assim, chovendo molhado, né? Ai, nossa, foi ruim essa.
E o seu comentário inicial vai parar por aí?
É esse?
Ah, porque...
Para o programa, gente.
Porque assim, é o seguinte. Quando eu falo chovendo molhada, além da piada ser horrorosa, tem que dizer o seguinte. Como é que ninguém percebeu que dava pra andar de slick no início da prova? Não é possível que dois...
perceberam, o vencedor percebeu.
Dois pilotos. Não é possível. Tá, eu tô falando tudo isso, mas eu achei loucura, tá? Eu tô querendo dramatizar uma situação que eu realmente achei loucura, tá? De parabéns, o Johnny Cecotto, o Stefano Riccielmi, perdão, o Stefano Riccielmi conseguiram subir ao pódio por conta dessa estratégia, porque a princípio eu pensei até que eles iam sair com pneu de chuva extrema para depois mudar, para depois ir para os pneus de pista seca, e não foi nada disso. E sabe, o que é mais importante de ver, são pilotos sem experiência de novo, que tem assim uma experiência muito pequena ainda, e que se mantiveram na pista numa condição muito adversa, com um pneu que qualquer errinho eles poderiam escapar. E vamos lá, eles estavam fazendo as voltas iniciais 1:44, 1:45, eles estavam dando 16 segundos mais lento do que um tempo normal da GP2. Quer dizer, estavam muito, muito lentos por conta da condição da pista. E a pista secou muito rápido. Mesmo assim, foi umas 3, 4 voltas que eles estavam dando num sabão. E esses dois aí, principalmente o Cecotto, né, que surpreendeu mesmo, porque andou bem e a gente sabe que não é um piloto regular, parece que até é uma tradição da escola venezuelana, não sei, de automobilismo, não é um piloto ainda regular, mas está em início de carreira, ainda pode mudar essa característica, e conseguiu assim uma pilotagem perfeita, mantendo o ritmo, poupando pneus quando precisou entrar nos pits, já estava com uma vantagem tranquila. Então, assim, uma prova indiscutível dele. Eu não sei se o Raposo ou o Campos quer adicionar alguma coisa a respeito desse comentário.
Agora sim, né? Agora você fez um comentário. Quando você faz um comentário, seus comentários são tão brilhantes que não há o que acrescentar, tá?
É isso mesmo.
Não, mas você resumiu bem mesmo. Foi ele anteviu. Ele e o Riquelme, eles conseguiram antever uma situação que os outros não. Eles deram a volta de alinhamento pro grid e ali tava tudo molhado. Então todo mundo todo mundo falou, vamos largar com pneu de chuva. Só que as nuvens estavam abrindo, enfim, a questão da pista estava melhorando. Eles sacaram, foi uma vitória, essa vitória foi uma vitória da sacada. Eles sacaram melhor do que os outros e conseguiram, o Cecotto principalmente. O Riquelme ainda tem em conta com as deficiências do carro, enfim. É um piloto diferente ainda, na minha opinião, do que o Cecotto. Então, parabéns para ele, mas que foi na hora que a pista secou, ele fez uma ultrapassagem por fora naquela última, naquela curva esquerda ali de dentro do estádio, que ele passou dois por fora naquela curva, foi maravilhoso de se ver, claro, se atenuando todas as circunstâncias de aderência, mas foi, ele passou acho que dois, se não, talvez três, eu não revi a corrida, mas é que eu vi, mas não revi, se eu revisse eu saberia. No mínimo dois, ele passou por fora naquela curva à esquerda que tem dentro do estádio, que leva ali para a última curva. Então, foi, na hora que ele arrancou, foi incrível, foi maravilhoso. E ele mesmo falou depois, né? Eu tive que fazer volta de classificação, porque eu tinha que me garantir, mesmo não tendo feito essa parada, mas eu tinha, como eu tinha que parar, eu tinha que estar numa distância boa. E ele foi muito bem, parabéns. Não, eu não gosto de vitórias que são mais na cabeça do que no braço. Mas quando elas são muito bem feitas, a gente não tem o que fazer se não elogiar.
Não, com certeza, é isso que vocês falaram. Tipo, o risco que ele correu até a pista estar propícia para os pneus slick, sabe? Então não basta ali você ter um feeling de analisar a pista e saber qual pneu correto. Precisa também ter talento para se aguentar com os pneus errados até que a pista fique certa ou correta para você. Então foi uma grande prova do Cecotto. Venceu aí com talento. O Fábio Laimer é um piloto que a gente está batendo na tecla dele esse ano, várias oportunidades.
Muito bom piloto.
Muito bom piloto. A equipe às vezes não colabora e faz ele perder corridas com estratégias não tão inteligentes, mas ele é um piloto muito agressivo, faz belas ultrapassagens e tudo, então é um piloto pra ficar de...
E é constante, né, Thiago? O que muitos não, sim, são. Ele é constante.
Tá sempre lá na frente, na briga por vitórias, e sempre aparecendo e entre os primeiros colocados. E se você vai olhar na classificação do campeonato, ele é o sexto colocado e não tá aí tão longe da pessoa que tá à frente dele. Ele realmente é um piloto de cara de olho. Mas eu acho que a gente devia tentar um pouquinho a discussão em cima de Razia e David Valsec, os dois líderes do campeonato. Os dois estão brigando aí, postulantes ao título. E por que não dizer, depois da corrida do domingo, que a gente vai chegar nela também, e que os dois não foram tão bem aí, deu um aproximado, o Gutierrez aí. Quem sabe não é a chance do Gutierrez chegar, não sei se vocês acreditam nisso. Mas o Valsec, eu falei, né? Eu não gosto de falar eu falei, mas eu falei. Antes do Fábio Campos ir na Espanha, que tinha acabado.
Dessa você tem direito. Dessa você não vai ficar, você não tá chato não, você tá mais do que certo, você tem que falar mesmo, tem que bater no peito, embora eu ainda acho que tá muito aberto e que o Valsec não é carta fora do baralho. Eu estou dizendo isso aqui também, faltando ainda 6, 8, né, corridas, se eu não tô me enganado, 4 finais de semana, 8 corridas, para acabar o campeonato. O campeonato ainda está em aberto, agora que é uma subida do Razia, aliás, não, o Razia, ele é um outro piloto, não há menor dúvida. Do mesmo jeito que você fala, eu falei, eu teria que virar aqui e falar assim, não, eu falei, mas eu falei o contrário, que eu sempre critiquei muito o Razia. Eu não retiro nenhuma das críticas, porque o Razia mudou, ele é um piloto diferente. Não é que ele era um bom piloto, e eu pelo menos a minha visão, vocês podem discordar, talvez eu esteja meio cego, entre aspas, nesse aspecto. Mas ele era um piloto e agora é outro, né? Não é um piloto que era bom e eu o injustiçava. Ele era muito, 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 muito abaixo daquilo que a gente espera de um piloto. Ponto. Não é nem de um brasileiro, de um piloto. E só que agora é um piloto muito maduro, um piloto agressivo. O movimento de ultrapassagem dele para cima do Valsec na primeira corrida foi uma coisa de assim, eu vou aqui nessa curva mesmo, num ponto ali da entrada do estádio, se eu não estou enganado, onde não é muito comum ultrapassar. Então ele tá aliando características de um piloto que merece estar na Fórmula 1. Ele tá reunindo características que o estão fazendo, estão fazendo com que ele seja assim, para reformular melhor. Então, só há, apesar do erro na segunda prova, mas eu acho que ali é um erro totalmente aceitável, aquele erro que ele teve no hairpin. né, que ele deixa o carro escorregar e ele acabou estragando a corrida de muita gente, mas ali é um erro totalmente aceitável, não é nada, ó, tá vendo, ó, não, tá, o erro que ele cometeu ali, na minha visão, é um erro, custou, né, porque se ele marcasse ponto ali, seria importante pra ele abrir mais ainda na liderança, mas que ele só, o Razia só precisa, gente, continuar assim, ele não precisa inventar nada, ele não precisa ser agressivo na estratégia, ele não precisa marcar o Valzec, ele só precisa continuar fazer o que ele está fazendo.
Até porque, desculpa, Campos, eu tive que interromper, até porque o Valzec consegue se marcar sozinho, né?
O Valzec mudou. O Valzec tá eu não tô lá perto, não tô vendo, detesto falar que tá acontecendo tal coisa, com o piloto estando aqui a quilômetros e milhares de quilômetros de distância. Mas o Valzec me passa a impressão de eu preciso marcar ponto, eu preciso fazer alguma coisa de qualquer maneira. Então, é agressivo no começo da prova, acabou ficando sem pneu na primeira corrida. Então, eu percebo, a impressão que eu tenho é que o Valzec está tentando mais desesperadamente, entre aspas. Não estou vendo desespero, mas mais de uma maneira afoita, acho que a palavra melhor é essa. O Razia não, o Razia, ele só precisa continuar o que ele está fazendo. Não quero que ele seja, esses pilotos... como se diz, administradores de resultados. Eu não gosto de piloto assim. Ele tem que fazer o que ele tá fazendo. Agressivo na hora que tem que ser agressivo. Cuidando dos pneus, fazendo boas largadas, sabendo se posicionar, sabendo fazer uma estratégia própria, sem precisar marcar nenhum outro piloto. Então ele só precisa fazer o que ele tá fazendo. Ele tá na equipe do Christian Horner, que é um cara que sabe tudo de corrida. Enfim, ele tá no lugar certo e tá guiando muito. Tá realmente guiando muito. Eu tô impressionado. E olha, Brasil à parte, tirando ser brasileiro numa parte, eu poucas vezes vi uma mudança na carreira de um piloto tão drástica e tão... Posso até estar sendo precipitado, porque ainda é um começo. O Razia, ele muito mais me decepcionou do que me deixou satisfeito. Mas que tá valendo a pena o brasileiro acordar no domingo às 5h30 da manhã para assistir corrida. O brasileiro que gosta de torcer pro piloto do seu país. Tá valendo a pena. Sem dúvida nenhuma que está.
Quando sobre essa coisa do Valzec, quando eu era criança pequena, para fazer a alusão à escolinha do professor Raimundo lá em Goiás, a gente brincava de gol a gol na rua, golzinho, aliás.
Olha que legal.
Fazer golzinho ou com tijolo ou com a chinela havaiana mesmo. Ia chutar a bola, chutava o asfalto, arrancava aquele tampão no dedo. E sempre tinha um jogador ruinzinho que a gente falava assim: ah, isso aí deixa que a natureza marca. É mais ou menos o que acontece com o Valzec. Deixa que a...
só uma dúvida,
Thiago. Peraí, uma dúvida.
Você se encaixava em qual categoria dos jogadores lá da que jogavam bola?
Crack.
Ah, entendi. Só pra deixar
o
claro.
O dono da bola, isso sim.
O dono da bola. Eu não acho o Valzec tão ruim assim, não. Mas eu sou obrigado a respeitar as suas previsões sobre ele, que você tá acertando tudo. E ele me mandou mensagem. Eu tava lá na pista, na Espanha, e chegou uma mensagem do Thiago Raposo falando: ó, eu já tinha te avisado, não vai dar em nada esse cara. Eu não sou assim, não acho você que esse desastre todo, mas que ele tá querendo perder esse campeonato, parece que tá.
Não, nessa prova ele quis. Nessa prova, nessas duas etapas, ele mostrou falta de maturidade. Uma coisa importante é: o Razia tem 4 anos de GP2. O Valzec tá indo pro 5º ano. E continua cometendo erros de cara de 2 anos.
O Valzec quarto também, não é não?
Acho que ele tá indo pro 5º, porque ele fez algumas provas antes, ele não fez o campeonato completo, sabe? Se não me engano, é isso. Mas assim, ele tem 5 anos de experiência com corridas da GP2. E o cara continua cometendo erros de principiante. Isso não pode. Isso não é mais a categoria para ele. Senão, e assim, ele já antes mesmo da temporada, o Thiago Raposo já comentava que ele não ia aguentar tudo mais. Eu lembro várias edições atrás, logo quando eu entrei nesse podcast, teve um programa especial que a gente fez assim um balanço para ver quem eram os favoritos da GP2. Isso foi lá em 2010 ainda, não foi nem o ano passado, foi em 2010 ou 2009, no final de 2009, começo de 2010. E lá eu coloquei assim, falando: o Valzec já tá há muito tempo, é um piloto aí que ganhou uma experiência. O Thiago Raposo naquela época falou: ah, não, considero o Valsec não.
Ou seja, é marcação mesmo, igual você com o Maldonado, é marcação implacável. E...
eu não sei se é marcação, mas sei que ele tá ligado na carreira.
Foi mal na World Series. Não achei, foi bem na World Series.
Eu posso usar uma segunda previsão? Eu posso usar uma segunda previsão então pra vocês? A GP2 esse ano são 12 etapas aí ao longo do ano. Se valesse um título pela primeira metade e a segunda metade, o título da segunda metade na Damos vai ser do Felipe Nyes e não do Valsec.
Ah, essa. Mas essa aposta eu vou junto com você e isso é bom até pra gente já comentar, né? Porque o Nyes deu um salto de qualidade, né? Nyes é um outro piloto de duas etapas pra cá, né? Com aquela corrida em Silverstone, um lugar que ele já conhecia, essa prova na Alemanha. Acho que até já é bom comentar isso, porque começou os resultados aparecerem de novo, né? Ele teve aquele início muito bom, aquele alarde todo. É um cara que tava chegando na categoria com um ótimo resultado, que era o título da Fórmula 3 inglesa. Todo mundo sabia que nesse ano ele não ia disputar o título, mas ele quer porque quer uma vitória. E agora tá chegando perto, né? Com pistas que ele já conhece, porque já correu nas categorias de base, teve aí bons desempenhos e por que não? Tá pintando aí um Felipe Nyes muito mais forte na Dams nesse momento do que o Valsec. Por que não? Ele foi, se não me engano, ele foi quarto, né, e terceiro, isso?
É, então, nesse campeonato aí virtual inventado de segunda metade, tá 40-20 pra ele contra o Valsec. Mas antes de falar do Nyes, eu queria falar do...
Você veja, ouvintes, eles até inventam um campeonato pra prejudicar o Valsec. Serão comentaristas da principal televisão do Brasil em poucos anos, podem aguardar.
Eu queria falar do Razia antes de falar do Nyes, eu não falei do Razia. E quando o Campos fala aí sobre o novo piloto, o Razia é simples, e é aquelas coisas que a gente fala, como é que os outros pilotos não percebem? Ele percebeu a questão dos pneus. Pra mim o segredo do Razia tá nos pneus, ele percebeu como se anda. Não detone o pneu no começo, porque esse pneu não aguenta. Então ele começa andando sempre com um ritmo bem... meio segundo, um segundo mais lento do que quem tá andando na frente, e termina andando um segundo, dois segundos às vezes, de quem tá na frente, porque depois que esse pneu passa de um ponto, ele cai numa curva descendente, assim, incrível. E é o que acontece, muitos pilotos, e uma coisa que o Nyes ainda não aprendeu, o Nyes ainda tá sendo vítima de mau ritmo de fim de corrida. Por sorte, na segunda corrida ele conseguiu aguentar a pressão que foi colocado aí do Fábio Leimer sobre ele, e resistiu bravamente, terminou em terceiro, mas o Nyes ainda acho que não captou muito essa coisa dos pneus. Mas é um grande piloto, são dois grandes pilotos aí. Nós falamos muito, muito mal do Razia aqui nas duas últimas temporadas do podcast, porque merecia.
Você, tá vendo? Eu nem era do podcast.
Porque merecia, a gente sabe, o compromisso, você não era, mas a gente já tinha compromisso da verdade antes de você.
Não tinha não, isso aí foi eu que trouxe. isso são os novos tempos, o compromisso era
o termo poderia não existir, mas existiu. Já, ninguém passava a mão na cabeça de piloto só por ser brasileiro. Apesar da gente escutar muita crítica de ouvintes que falava, mas vocês têm que ter paciência porque ele é brasileiro, porque se critica muito. Não, a gente analisava a corrida foi ruim, vamos ter paciência de avaliar a corrida dele? Tipo, a corrida foi ruim, não, mas ele foi bom porque é brasileiro, então a gente nunca teve isso aqui. E agora ele tá excelente, e eu acho que até vale-se uma passada de mão na cabeça pela segunda corrida, porque ele tá num ritmo muito bom, então uma corrida ruim não estraga todo o contexto. É o que eu queria até fazer um gancho com o Felipe Massa, que também tá no momento de 3, 4 corridas pra cá muito bom, que e a corrida foi boa também, o resultado não foi bom, que eu acho que dá esse certo crédito. Então é isso, e sobre o Nyes, só finalizando, pegou o jeito, não aprendeu ainda todos os segredos do pneus, mas se adaptou com o carro. É um outro Felipe Nyes que eu estou vendo nessa segunda metade.
E você comenta da segunda corrida, porque o Razia acabou rodando logo no início da prova, mas assim, A rodada que o Razia teve lá e a prova que não foi tão boa quanto a primeira prova, se bem que a primeira prova, né, não foi boa, né, eu diria que foi regular para bom, mas assim, aumentou a vantagem que tinha pro Valsec. Mas nessa segunda prova, quando aconteceu a confusão, eu vi lá um Razia tentando desviar dos carros da frente, rodou na tentativa, saiu ali da disputa, mas ele evitou contato, pelo menos, para tentar conseguir ganhar posições. E no final tava ele lá e o Valsec, dois doidos, passando todo mundo. E aí, pelo menos nessa prova 2, o Valsec foi melhor. Mas é aquilo, né? Quando a fase é boa, o Valsec passa um monte de carros e não consegue nada. O Razia, nas vezes que precisa passar um monte de carros, que nem Valência, ele passou para ser vitorioso de forma espetacular. Então, assim, é muita diferença, tudo mais. E já deixar meu comentário sobre a prova 2, o calado. Não, gente, de novo. Não. Pera, comecei com
são horríveis esses trocadilhos, eu acho que você deveria aboli-los.
Eu vou, porque.
Fica a dica, Jamiro.
Calado não dá pra fazer mais essa piada. Até porque o cara é bom, né?
Cale-se, então. Quando for pensar sobre piadas do calado, cale-se.
Então, que vou
você
calar.
Não deixa louco.
Vou calar, porque o calado. Esse aí é outro que. Ó, junto com o Felipe Nars, veio junto com o Felipe Nars. Bom piloto. Vai brigar com o Felipe Nars o ano que vem pelo título.
Pra mim, até mais do que o Felipe Nasser. Pra mim, a grande revelação da GP2 nesse ano é o calado. Esse inglesinho vai vir, vai chegar na Fórmula 1, não tenho a menor dúvida, e vai fazer barulho. Posso me cair aqui num erro incorrigível que vocês vão me cobrar lá na frente, mas eu vejo esse menino. Tem muito pra aprender ainda, ainda comete erros, enfim, ainda é um pouco afoito, mas... É incrível, ele ganhou o primeiro final de semana que ele correu na GP2, ele ganhou uma corrida, então não há o que dizer, só tirar o chapéu. E só para encerrar o meu comentário 2, o meu comentário corrida 2, que pancada aquela do Serenelli, hein, que eu fiquei impressionado com aquela batida, foi realmente uma das mais fortes que eu vi aí, pelo menos nesse circuito da Fórmula 1, né, que a GP2 acompanha nesse ano, foi uma escapada de pista muito forte. Ele saiu até auxiliado do carro ali, tava bem, mas tava meio balançando pra lá, meio balançando pra cá, então foi um momento de extremo, extremo perigo. E foi a segunda vez que ele bateu lá no final de semana, né?
Isso.
Ele tinha batido pro outro lado, na outra curva, mas...
Na sexta-feira.
É, exatamente, mas ele bateu ali também, então... Mas essa durante a corrida 2, quem não viu, veja, porque foi uma... A imagem não é tão impressionante, mas o modo como ele escapa e a força com que ele bate é incrível.
A gente tem que fazer o campeonato. No meu campeonato tem dois pilotos, pelo menos dois. Eu não sei se posso adicionar mais um, mas é o campeonato de atrapalhadas da GP2, atrapalhadas, que a gente pode colocar o Giancarlo Gatto Serenelli, né? O nome dele completo, aí com o apelido no meio, Gatto, não sei porquê. E o Ricardo Teixeira, né? Porque esses dois, nossa, mas é impressionante como eles são ruins. E assim, a gente tem que mencionar que são ruins mesmo. Não é aquela coisa... É tipo meio Cadu na época áurea da Fórmula Indy. Eles fazem besteiras, põem em risco a segurança dos outros. A própria segurança... tá, ok, eu não sei se foi... culpa dele, pareceu muito um problema mecânico, mas vê se ele tava guiando lá na frente, vê se é um piloto que consegue até identificar se tem algum problema ou não, sabe? Até a GP2 nesse ano, por conta do aumento do calendário, aumento do número de provas, viagens, ter que recorrer a esses pilotos, e nesse caso, esses pilotos pagantes, sim, que não tem a categoria e a habilidade para correr nesses carros, nossa, é de doer, tá? Ah, é duro. Tem o, ó, tem mais um piloto que eu posso colocar até na lista, que é o Gonzalez, né? O Rodolfo Gonzalez. Mas esse de vez em quando faz alguma coisa. Mas por enquanto, o Serenelli, o Ricardo Teixeira, nossa, esse lista eterna de piores da história da GP2.
Eu acho que um piloto, falando em pagante aí, que tá, de certa forma, não me decepcionando, mas é um piloto que, infelizmente, acabou ficando de fora de uma rodada por causa de dinheiro, voltou agora, mas ainda não mostrou tudo o que tem que mostrar, que sei que tem talento, é o Tom Dillman, que tá devendo ainda. Eu queria uma pergunta sobre a... Aliás, uma pergunta, e já que o Fábio Campos agora também não escuta mais Galvão Bueno e Globo, pintou uma coisa na transmissão da Globo... Então eu vou fazer uma pergunta pra ele e vou falar o que comentaram pra ele já responder de uma vez as duas coisas. Primeiro eu queria saber, Gutierrez ou Calado? E em cima disso, dessa conversa, surgiu uma história durante a Globo de que o Nicolas Toad já tá conversando com o Felipe Nars e pra temporada 2013 e que existia, de repente, até a possibilidade do Nars já estrear aí pra terminar o campeonato pela arte. Supondo que isso aconteça.
Assim, no lugar de quem?
É a pergunta que eu te passei.
Ou seja, se vira aí.
No lugar de nenhum dos dois. Não, essa mudança, pensando como Nicolas Todd, não tem o menor sentido. Você tirar no meio do campeonato, acerta com ele pro ano que vem.
Sim, eu queria um exercício seu de. Vai.
Exercitemos.
No lugar de quem? Gutierrez ou Calado? Quem você tiraria?
Não, tudo bem, eu vou responder, mas só antes deixa eu só concluir o raciocínio. Não tiraria nenhum, porque eu acho que se o Nasser tiver que vir para Lotus Art, é uma excelente escolha, apesar da Dan ser o carro dos dois últimos anos, né, o carro da Dams, mas é uma excelente opção para ele, para os dois, tanto para o Felipe como para o Nicolas. Mas agora não tem que tirar nenhum dos dois, até porque nenhum dos dois está fazendo por merecer sair. Seria uma extrema injustiça tirar um dos dois, do Gutierrez ou o Calado. Agora, se eu tivesse que escolher, eu escolheria o Gutierrez, porque o Calado, eu acabei de dizer, talento mesmo, puro. O Gutierrez é um daqueles que vem com um certo blá 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 da imprensa em cima, muito forte. Eu nunca achei o Gutierrez tudo que a imprensa fala dele, mas eu não acho que seja um mau piloto, tem que deixar isso claro, porque senão as pessoas tendem a achar que eu estou aqui crucificando o Gutierrez. O Gutierrez, ele não tem aquilo que nós estávamos falando do Laimer, por exemplo. O Gutierrez, ele é muito, muito inconstante. Ele vai, rápido, é bom piloto, enfim, tem até já uma certa bagagem no automobilismo, boa de se louvar, mas não, pelo pouco tempo que tem, eu acho que o Calado está fazendo muito mais do que ele.
É, só que aí eu acho que entra até uma... Eu não sei se o Raposo fez de propósito essa questão, essa parte da questão, né? Mas se você tira, por exemplo, o Gutierrez é quem leva o patrocínio da Telmex, que é o Carlos Slim. Ou seja, ele tem um dos patrocinadores, é só o homem mais rico do mundo. Ele tem um outro patrocínio menor, que é da Fastenal, que é a empresa americana, né? Mas, assim, o patrocinador-chave é o Carlos Slim, um dono aí da Telmex, da Claro, de outras empresas. E se for ver, aí é curioso. Quer dizer que o Felipe Nars, que é patrocinado pelo... E ninguém me tira que é Felipe Nars, nem Nasser, Nassa, é Nars. Eu falei Nars e vou continuar falando Nars o resto da vida.
Mas que absurdo isso, vocês falar um nome errado do piloto deliberadamente.
Eu vou falar. Mesmo
vocês realmente... Vocês realmente vão estar lá daqui a alguns anos. Vocês vão chegar lá daqui a alguns anos. Vocês estão prontinhos.
Mesmo ele já me corrigindo várias vezes, né? Porque ele fala... já falou, aliás, para os repórteres. Os repórteres comentaram, a pronúncia é essa. Mas, enfim. O Felipe tem o patrocínio do Ike Batista, né? Aquela velha disputa entre o Ike, velha, nem tão velha assim, né? Entre o Ike e o Carlos Slim, pra ver quem que consegue ser aí o homem mais rico. O Ike tá disputando isso direto com o Carlos Slim. Será que entra um pouco dessa coisa, dessa rivalidade também dentro das pistas, eu não sei, mas é interessante o Raposo formular essa questão, porque aí engloba também a questão financeira, e quem perde nessa disputa e perde bem é o calado.
Mas você colocou, tem tantos pilotos que já poderiam dar lugar para outros, você citou aí vários, você citou o Serenelli, o
Teixeira. Você sabe
como o Ricardo Teixeira é citado, é chamado na transmissão internacional?
Eu não sei, mas deve ter alguma coisa a ver com a Sonangol, né?
Não, o nome, a pronúncia do nome dele é Ricardo Teixeira.
Tá? Ah, Teixeira, Teixeira.
Eu acho um barato, eu adoro
o ouvir isso. O também é Luiz Razia.
Razia,
Luiz Razia, não é Razia.
E o Felipe
Narza é... Teixeira pra mim é o mais sensacional. Não sair da GP2 por isso.
E só pra quem não sabe, a Sonangol é a empresa de petróleo da Angola, né? Ele que o Ricardo Teixeira tem apoio deles e é uma das maiores empresas extratoras de petróleo, assim. É mais uma daquelas empresas ali que não sabe investir o dinheiro, né, corretamente.
Ah, mas quando é que você ia ver um angolano correndo, né? Então tem que investir, fazer o quê?
Bem, quando eu fiz a pergunta, era só baseada no talento mesmo, nem tava pensando em dinheiro de patrocinadores.
Eu entendi
isso. E na verdade, pelo que eu entendi, depois de foram explicar a história, foi uma viagem, sabe? Aquela coisa de fomos jantar com o Nicolas Toad. E aí no meio da mesa.
eles adoram.
Aí no meio do jantar eu joguei a pergunta, porque vamos tentar fazer o filme dos brasileiros, o Luciano Burti falou, né? Eu tô lá pra tentar ajudar os brasileiros. Mas não passou disso, eu acho que é pra 2013 mesmo.
Eu não sabia que comentarista ajudava brasileiro na
perfeito, bom, deixa Thiago, perfeito. Eu me calo o resto do programa de tão perfeito que você foi, eu me retiro da mesa. Porque você agora foi absolutamente... O Thiago um dia, o Raposo um dia... Eu tô tão feliz de estar no meio dessas pessoas que eles conseguem fazer as coisas que eu me sinto em casa. O Thiago, o Raposo um dia citou um mandamento do jornalismo aqui, agora não vou lembrar exatamente qual, mas ele... Eu citei na hora, ele frisou perfeito. Você agora citou outro, então eu me calo diante da sabedoria de vocês, vocês são perfeitos.
Eu também vou me calar, não quero nem mais falar de GP2.
Vamos ficar calados depois da segunda corrida.
Então, com esse silêncio, passando o resultado aí. Primeira prova, vitória do Secoto com o Leimer em segundo e o Riquelme em terceiro. O Felipe Narso foi o quarto e o Luiz Razia o sétimo. O que o colocou em segundo no grid de largada da segunda corrida, que tem o grid invertido dos 8 primeiros. Vitória de James Calado, seguido de Guido Vandergaard e Felipe Narso. Um belo pódio para o brasileiro. E o Luiz Razia, que teve esses problemas pelo caminho, rodou, toque e tal, terminou apenas na 12ª colocação. Mas como o Valsec também não foi muito bem, terminou em 9º, o prejuízo foi pequeno. Classificação do campeonato, segue Luiz Razia na liderança do campeonato com 171 pontos. 10 pontos a mais do que o David Valsec. O Esteban Gutierrez, que tanto falamos aí, é o terceiro com 129. E o Felipe Nasser aparece apenas na 9ª colocação com 68 pontos. A próxima etapa será também neste final de semana na Hungria.
E nesse final de semana tivemos emoção no aeroporto de Edmonton, lá no Canadá. Prova em aeroporto é uma emoção única que só a Fórmula Indy traz para nós, e ainda mais com vitória brasileira, Hélio Castro Neves, porque o filme do Homem-Aranha estreou nos cinemas e... Não, acho que hoje não tá dando certo. Vai, ô Bárbara, vai, você que viu a prova, fala aí que eu vou me calar um pouco.
Você não viu a prova?
Não, eu vi, mas é que, sabe, depois desse comentário...
É, que assim, o Rosa, né, sabe, o Rosa, que o Campos é uma pessoa culta, ele assiste apenas transmissões internacionais, né, mas pra nós, meros mortais que estávamos acompanhando a prova do Band Esportes, a gente ouviu esse comentário de que o Hélio Castro Neves, né, aproveitando que o filme do Homem-Aranha estava nos cinemas, poderia voltar aí, quem sabe, a subir no alambrado, né, e foi isso, assim, acho que umas 30 voltas antes dele chegar perto da liderança, então foi bem complicado. Foi uma situação triste, ó. Tá vendo? Até ninguém quer comentar sobre isso.
Nós temos tantas coisas pra comentar sobre essa prova que eu vou esperar chegar, que elas cheguem.
Então pode começar.
Ah, eu posso começar então?
Pode. Bom, então
eu já vou já jogar aqui uma pra vocês. Eu achei a minha pista favorita na Indy. Eu não tinha. Mas agora eu tenho. Você sabe que eu tenho? Não, é verdade. Claro, eu não vou colocar Indianápolis, é diferente. A gente, né, Indianápolis é aquele sonho que um dia nós vamos lá, com certeza. Espero ir, espero que algum de vocês vá comigo. Né, já os convidei aqui. Vamos nos organizar para que um dia, né, elas não vão acabar nunca, as 500 milhas. Então vamos um dia presenciar, com certeza. Com certeza mesmo. Mas, enfim, tirando isso à parte, a pista de Edmonton é simples. É uma pista simples. E fiquei muita vontade de ver a corrida numa pista simples. Se você colocar, se você ver o traçado da pista, é um L, quase, praticamente. Tem ali um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, mas é básico, é reta e freada. É praticamente isso. Não tem um chicane, não tem invenção pra lá, pra cá, entendeu? É tangência diferente, aquilo outro, curva assim, assado. É, não que eu não goste de uma pista desafiadora, mas nesse momento da Indy, entre as pistas da Indy, eu achei essa. Eu acabei de escolher nesse final de semana como a minha preferida. Justamente pela simplicidade. São retas com curvas fechadas. Enfim, esse é apenas o primeiro comentário. Não sei se vocês concordam, discordam, mas a pista de Edmonton é nova, modificada, nova no sentido de um traçado totalmente de novo, diferente. Enfim, inverteram a mão da pista. Eu não consegui juntar a pista antiga com a pista nova, assim, mentalmente, mas me parece que aquela reta inicial ali era para um sentido e agora é para o outro. A ideia isso, que eu tenho é... Isso. Não é tô certo, né? É isso, né?
Isso.
Então, assim, gostei por ser simples. E foi uma boa corrida. Já jogo para vocês se concordam ou não. Eu achei a corrida muito boa, muito legal. Com um certo fator que apimenta a corrida que eu gostaria de discutir também. Mas aí, corrida no geral foi boa, não acharam?
Eu gostei.
Eu gostei também, foi boa, assim, mesmo eu dormindo ali no início da prova.
Que absurdo isso. Raposo, não. Você que é um defensor das corridas em oval, não gosta muito dos circuitos de rua, de mistos, enfim, você reviu algum conceito ou reforçou os seus conceitos, enfim?
É, eu não gosto de corrida de rua, porque não tem outra passagem, mas ali no aeroporto, com a pista larga daquela, eu gostei. A Indy circuitos que não sejam ovais, mas em circuitos que me ajuda aí, Bárbara, você que é boa de...
Proporciona.
Eu ia falar outra, uma variação do proporciona, mas pode ser.
Propicia. Isso,
essa daí que eu ia falar.
Propicia, olha só.
Essa aí que eu ia falar. Que propiciam ultrapassagens, eu gosto também desses circuitos. Eu não gosto de rua, porque eu acho que é uma curva de 90 graus, uma coisa estreita e que não dá emoção nenhuma. Mas eu gosto dessa pista de Edmonton também. E eu acho que a corrida foi razoavelmente bem, não foi de todo ruim, não.
Só uma pequena perguntinha rápida. Você tiraria da NASCAR Watkins Glen e Sonoma, não?
Não.
Não tiraria. Então era só isso, só pra não fugir daí, mas só pra saber.
Então, retornando ao assunto, respondendo a sua questão, então, com um pouco mais... alongado, eu acho que em 36 provas, duas apenas, não faz tanta diferença. Se essa proporção na Indy fosse mais ou menos parecida, eu também não ficaria triste, não. Se tivesse um ou dois circuitos de rua só. Mas voltando à Indy, eu acho que tivemos aí boas brigas, um começo intenso de corrida, as Ganassis bem, o Hélio também sempre muito bem, andando ali na frente, o Hunter Hay, que é o grande bicho papão aí das últimas corridas, tendo que largar um pouco mais de trás e tendo que partir para a recuperação. Então acho que teve esse...
Apesar de ter feito a pole, né?
Isso, exatamente. Mas teve a punição e tal. E eu acho assim, tivemos grandes ingredientes. O Tony com a KV largando lá de trás também, por insatisfeito total com o carro e tudo. O Barrichello fazendo uma corrida bem consistente. Andou muito tempo ali no top 10 e foi uma bela corrida. Então acho que tivemos grandes ingredientes. Qual que é mesmo? Eu esqueci o nome que eu ia colocar. Que eu coloquei pra ele no último podcast.
Seria o Will Power? Não,
não, eu coloquei o apelido do.
Ah, um apelido.
O piloto da Sarah Fisher no último programa. Eu tô tentando me lembrar o apelido que eu coloquei pra ele, mas eu esqueci.
Graças a Deus. Eu fico bravo.
Algo me diz que é melhor você não se lembrar.
Acho que foi mal donado, né?
E ele terminou. Não. E ele terminou a corrida, tá?
Não, isso eu ia falar, que fez, ele também fez uma boa corrida. É um bom piloto, eu só falei que...
Aliás, né, peraí, só pra esclarecer do lugar que a gente tá falando.
Isso, Bárbara, muito bem.
É, então, isso é outro ponto que eu estou tomando. Ele é um grande piloto, mas estava de repente perdendo a cabeça nos últimos GPs e foi melhor nessa. Então tivemos vários ingredientes aí que fez da corrida ao todo uma boa corrida.
É, mas tem um ponto, eu não sei se é esse ponto.
É, eu acho que é esse, eu acho que é esse, vamos lá.
Eu tenho quase certeza que é esse ponto, eu não sei. Mas se for, o Thiago Raposo e o Fábio Campos vão ficar agora estressados. Porque eu tenho a impressão que essa prova só foi boa pelo Push to Pass.
Exatamente esse ponto. Exatamente esse ponto.
E aí a gente vai entrar numa discussão. Porque
talvez a discussão que eu propus aí há mais tempo. Mas enfim, vamos lá, vamos ouvi-lo.
É impressionante, né? A Fórmula Indy até Toronto não tinha push to pass e estava realmente provas abaixo do nível do ano passado. Com um carro que, pô, já andava há quase 10 anos na categoria, então não fazia sentido. Agora você tem uma prova, provas, né? Porque não foi só essa, de Toronto também já teve uma melhora. Em que eles utilizam um recurso que dá uma potência a mais para os carros, para eles fazerem ultrapassagens. E você vê ultrapassagens acontecendo, só que não são ultrapassagens tão forçadas como na Fórmula 1.
Exatamente.
Ultrapassagem, assim, no ponto. Os caras têm que usar o push to pass e chegar no limite e fazer o movimento de ultrapassagem como se faria em qualquer outra situação que o carro permitisse chegar perto. Então, é engraçado isso. Nós vamos, em alguns casos, nós vamos ser até contraditórios, porque enquanto reclamamos, eu tô com o Raposo, que na Fórmula 1, e até com o Fábio Campos, que tem recurso demais auxiliando o piloto na hora de ultrapassar. Na Indy não, na Indy tem um recurso que está sendo eficaz e eficiente, está auxiliando as provas. Aí agora é com vocês, se matem aí, porque isso aí vai dar
absurdo. Vai dar pano pra manga. Você faz um comentário tão brilhante como esse, e aí você quer que a gente, o quê, discorde, brigue entre nós?
Não, é porque ele sabe qual vai ser a opinião do Raposo, entendeu? Então até eu já vou falar antes disso... Porque eu concordo totalmente com você, Rosa. Assim, não deu nem a impressão que o push to pass estava sendo usado. É, manteve o pelotão próximo. Por isso até eu acho que foi melhor que a corrida da Fórmula 1. Porque você viu ali o Castro Neves na frente. Mas a todo momento o Sato estava ali tentando ultrapassar. Como ele fez durante a prova inteira. Isso que tem que falar bastante do Sato. Que ele teve todos os méritos. Então por isso que eu achei bacana. Assim, para mim não fez a mínima diferença.
De um extremo ao outro, para depois eu interceder. Quer ver? Vamos lá, Thiago Raposo.
Eu continuo contra. Eu sou a favor das corridas sem graças, mas autênticas do que as emocionantes e artificiais.
Assim, curto e grosso. Vou eu agora, então. Eu faço questão da gente trazer essa discussão, não exatamente essa, mas essa raiz pro bloco da Fórmula 1, respeitando até o ouvinte que ouve apenas sobre a Fórmula 1, eu queria que essa discussão se estendesse até lá. Vou pedir essa exceção, uma coisa fora do comum e nunca aconteceu na história do podcast, eu tenho certeza. Mas vamos lá, Fórmula 1 de hoje. Eu entendo que a gente chegou num ponto em que soltar a corrida, soltar os carros apenas, não vai... É difícil. Eu concordo com os dois lados. Por isso que eu deixei um extremo ao outro, para depois o Thiago Rosa tem razão, o Thiago Raposo tem uma certa razão, embora eu jamais vá preferir uma corrida chata a nada, uma procissão. Para mim é detestável. Só não acho que a gente deve chegar ao extremo de ultrapassar no meio da reta, como se acontece em muitas corridas e muitos lugares da Fórmula 1, que é por isso que eu quero levar essa discussão à Fórmula 1, porque eu tenho considerações sobre especificamente o DRS. Então eu queria realmente, depois do Grande Prêmio da Hungria, ou na discussão do Grande Prêmio da Hungria, Bárbara, que anota aí as pautas, eu queria realmente que a gente entrasse na discussão do DRS em si. Mas vou deixar para lá. Eu acho que hoje em dia existe, eu até reconheço, embora não seja do meu estilo, reconheço que hoje em dia apenas soltar os carros na pista, vai haver uma, há uma incidência de tecnologia, ou de igualdade de acerto, uma certa padronização de tudo que dificulta as ultrapassagens. Eu entendo isso, eu sou consciente disso. Recursos para se fazer tem que ser tomados. Eu sou de acordo com a FIA e com a Indy no espírito da coisa, o espírito de se fazer alguma coisa, porque eu acho louvável a pesquisa que inclusive a Fórmula 1, porque eu não vou conseguir tirar a Fórmula 1 da discussão, a pesquisa que a Fórmula 1 fez sobre a pesquisa de âmbito mundial, e para mim foi uma das grandes iniciativas que eu já vi algum esporte fazer, de todo mundo responder o que gostava e o que não gostava na Fórmula 1. E com certeza o resultado das corridas maçantes foi avassalador. Então os caras pararam e pensaram, nós temos que fazer alguma coisa. E a Fórmula 1, o que ela faz, eu já disse isso no programa e vou dizer isso, porque eu percebo isso desde que eu ainda nem entendia direito o que era vida além da Fórmula 1. O que a Fórmula 1 faz se espalha. A Fórmula 1 é o ícone, o exemplo. Então, por isso que eu tenho muito medo dessa questão das punições. Isso também está se espalhando. O que é regra na Fórmula 1, o que dá certo? Até o treino da Fórmula 1 passou a ser copiado pela Indy. Ela DTM, a DTM tem o Q1, Q2, Q3 e o Q4. Mas enfim, a ordem toda a essência toda do que acontece na Fórmula 1 se espalha pelas outras categorias, são filhas da Fórmula 1. E a Indy também. Então, o espírito de mexer na regra é louvável. Eu sou a favor. Não acho, eu não sou esse que fala. Eu só prefiro corrida ruim de verdade do que corrida boa, artificial. Não, eu prefiro corrida boa que não seja artificial. Ou que tenha os seus meios ali que proporcione, agora eu vou chegar na Indy, proporcionem direito de defesa, uma certa administração, uma dividir a curva. A gente viu muito carro dividindo a curva nessa corrida de Edmonton. O cara usava o punch to pass, eu não sei, na transmissão da NBC, se colocava lá um reloginho, toda vez que o cara usava, aparecia lá que ele estava usando, e até naquele letreiro que passa em cima, né, em cima da tela, às vezes estava passando o nominho do cara lá e de repente ficava verdinho a contagenzinha de tempo do punch to pass, porque em tempo real, toda hora que o cara usava, dava para se perceber. Mas mesmo assim, o piloto tinha que ter uma certa dose de controle do carro, uma certa dose de inteligência, administração, habilidade, que é o principal. Então, existem, eu já citei até o World Series, existem maneiras de se fazer recursos que melhorem o espetáculo sem exagerar. Eu acho que a Fórmula 1 chegou num ponto de estar exagerado. Não dá para se defender um carro passando no meio da reta. Aliás, o que mais me decepciona é a imprensa, que também é uma discussão que eu vou, quando esse assunto chegar lá no outro tópico, eu vou levantar, porque narradores incríveis, que ultrapassagem sensacional, o cara passando ali no meio da reta com a asa aberta. Enfim, mas é outro ponto. Aí é questão de análise, enfim, imprensa, jornalismo, é outra história. Então, na Índia acontece isso. Tem o recurso, mas o recurso, até acho que tem que ser ajustado da Indy, ainda não acho que a Indy tenha chegado no ponto perfeito, mas o recurso da Indy tem tudo isso que eu citei, existem vários fatores que tem que ser levado em conta, inclusive o de defesa. O piloto pode se defender, o Hélio Castro Neves desceu a mão no e aliás o rádio foi mostrado e ele falava, olha gente, eu posso usar, me liberem pra usar, eu preciso usar, posso, e a equipe falando, espera um pouco, guarda mais pro fim, enfim. Essa questão muito também de engenheiro apitar na corrida, que eu não gosto. Mas existiu ali uma dose da defesa, do piloto que está à frente, que é o que não está acontecendo na Fórmula 1. Então, eu já citei a World Series no sentido de que o piloto do DRS tem um certo tempo, tem uma certa duração. Enfim, dá para se chegar no meio termo. A Indy chegou? Não chegou ainda. Eu ainda acho que dá para mexer, dá para ficar mais ajustado, mas que, pelo menos, ajudou o Grande Prêmio e não fez com que a coisa fosse totalmente artificial, assim, é o recurso de ajuda? Eu colocaria? Talvez não. Principalmente nesse ano da Indy, com carro novo. Mas não estragou a prova. Não é uma coisa que está destruindo o espetáculo, ou denegrindo, ou ferindo a essência do espetáculo. Houve o posto pass, mas ele houve nem não necessariamente ele se concretizou em ultrapassagem, houve briga, houve disputa, e houve, repito, dividido de curva, vários carros às vezes quase batendo roda, o Marco Andretti até reclamou, foi espremido, enfim, houve disputa, houve ultrapassagem, houve briga mesmo, no sentido de vamos lá, vamos ver quem freia mais tarde, que é o cara que criou, inventou essa brincadeira de automobilismo, queria.
Muito bem. Muito bem, Fábio Campos. É, isso aí vai dar um programa só pra... Acho que um programa de verão,
sabe? A gente vai ter, exatamente, isso. A gente vai ter um intervalo grande aí.
Pois é. Pois é. Eu queria colocar também o... Acho que um importante dizer, né? Assim, concordo com a sua opinião, tudo. Acho que a Indy não chegou no ponto ideal. Mas vamos lembrar, isso aí só vale para circuitos mistos, tá, gente?
Ah, interessante.
É, por enquanto, nada... Temos poucos ovais, mas nada dessa coisa em ovais, tá? Então é só para ficar bem claro, porque senão o pessoal vai achar, mas então em oval vai ficar muito fácil, não sei o quê. Tem nada disso ainda em oval.
E para citar então os destaques da prova aqui, já que a gente já... Eu não sei se alguém... Desculpa, eu joguei a discussão aqui, mas não... o Thiago Raposo quer acrescentar, a Bárbara.
Eu mantenho a minha opinião, Campos, porque eu acho que se foi legal em Edmonton, como o DRS em algumas corridas faz até ficar o parecer legal na Fórmula 1, daqui a pouco pode errar na mão na Indy e a gente ter discrepâncias também na Indy. Eu acho que a partir do momento que você coloca o artificial, a Stock Car é outro grande exemplo. Tem algumas corridas que é impressionante como fica ruim, como Londrina. Então não sou a favor, eu acho que... Deixa pro braço dos pilotos. Mas é uma opinião que já vem de muito tempo. E vamos para tocar o barco. Pode continuar com o próximo tópico.
Eu ia entrar no próximo tópico, que é a análise individual, né? Não sei se eu tô furando aqui alguma pauta, alguma coisa, mas. E me interrompam e me mandem me calar, como fez o Thiago Rosa no outro assunto. Mas das atuações, eu gostaria de destacar. Deixar o Hélio para daqui a pouquinho, né? Primeiro, lembrei do Rosa, o Takuma Sato, né, Rosa? Que a gente sempre.
Isso.
É incrível, né? Poxa, andando bem, não, nem errou nessa prova, não me lembro de nenhum erro dele. E é que a gente sempre fala, né? Só pro ouvinte que tá chegando agora, como diria o outro. O Sato, nós chegamos a apelidar ele aqui de no matter what, né? Não importa o que aconteça, ele pode estar tá indo mal, oval, misto, começo, fim de prova, ele bate. E se você pegar aí, eu não tenho aqui na minha frente, não, se um de vocês tiver, até me ajude. Se você pegar a lista de resultados dele nesse ano, o que você vai achar ali de DNF vai ser assim, a grande maioria. Então, assim, é o, né, o didn't finish, did not finish. Mas dessa vez, né, Thiago, lembrei de você porque quando o japonesinho vai bem, ele vai bem mesmo, né?
Pois é, ele tem uma vantagem, porque ele tem um dos caras que mais conhece dentro da pista o carro de Fórmula Indy, que é o Bob Rahal, né? O Rahal, ele é dono da equipe, a equipe é dele, mas ele assume a função de chefe de equipe, fala no rádio com
o Takuma. O David Letterman não tá mais? Ainda tá, né?
Não, tá, a equipe ainda é Rahal Letterman, né? Rahal Letterman Lenigan, na verdade, o Lenigan era da Nilma Haas, mas aí a Nilma Haas teve aquelas brigas todas, o Lenigan aportou com investimento na equipe do Bob Rahal, junto com o David Letterman. E o Bob Rahal é um cara de pista, é um cara que entende muito a coisa. E parece que ele fala e vai no microfone e vai falando exatamente assim pro Sato o que ele tem que fazer, quando ele tem que acelerar, quando ele tem que economizar. E as corridas do Sato, mesmo ele sendo no matter what, como você falou...
Que não foi dessa vez.
Que não foi dessa vez, mas as corridas, assim, são boas. Ele tem aquele momento que ele comete um erro, se precipita, vai além da conta, mas, no geral, ele tem uma média, assim, subida, sabe? Uma coisa crescente na prova, que chega lá no final, ele tá sempre nas primeiras posições. Foi o que aconteceu em Indianápolis, que é o grande exemplo da temporada, é o que aconteceu em Edmonton, né? Ele tava ali numa posição boa de largada, mas ninguém imaginaria, com tantos outros pilotos bons, de equipes boas na frente, que pudesse ser o Sato que brigasse com o Elinho no final. E muito desse valor tem que ser entregue sim ao Bob Rahal, que é o cara que coloca a estratégia em prática, que fala pro piloto o que, que ele deve fazer e como ele deve fazer, e vai guiando ele. E só uma coisa, se o Sato tivesse um pouquinho mais de push to pass, que isso aí foi informação tão importante no final da prova, ele tinha aproximadamente 15 segundos a menos que o Elinho. Ah, meu amigo, com certeza ele ia tentar um ataque kamikaze, ia pegar e usar o push-to-pass direto, ia fazer alguma coisa para tentar uma ultrapassagem. Mas como essa informação era divulgada, né, provavelmente as equipes sabiam, ó, o Elinho sabe, ó, o Sato tem menos push-to-pass, não vai fazer nada, você economiza, usa na hora correta que abre caminho. Assim,
na transmissão para eles, passa toda hora em cima da tela.
Isso, né, e aí eles têm acesso ao vídeo, com certeza viam e aí informavam. Então, mas foi boa, sem dúvida nenhuma. Acho que foi até a melhor prova do Sato esse ano, fora Indianápolis, né?
E aqui em São Paulo também, que ele foi até que bem, né? Mas eu acho que essa foi a melhor.
Não, essa foi a melhor, São Paulo. É que assim, Indianápolis, ele foi pro Vaio Racha. São Paulo não, São Paulo ele não foi pro Vaio Racha. Mas Indianápolis ele foi, ele ia ou era ganhar, ou era tudo, era nada. Essa prova de Andy Mountain, não, ele foi constante, mas no final percebeu que não ia dar, não fez nenhuma loucura. São Paulo ficou ali mais na dele e tudo mais, mesmo com uma grande ultrapassagem em cima do próprio Elinho numa relargada que foi que garantiu ele o pódio, né?
Isso mesmo.
Ninguém quer comentar nada?
Não, acho que é isso que nós falamos do Sato e tal. Talvez falar um pouquinho das Ganassi, que também se perderam um pouco do ritmo, começaram muito bem, muito forte. E é estranho, né? Tem corridas que eles estão excepcionalmente bem, se tem alguma corrida parece que eles não se acham. Vocês têm alguma teoria aí por que a Ganassi perdeu um pouquinho aí na metade final da corrida?
Não, mas eu vi mais o Dario, né? O Dario que largou lá na frente, terminou em sexto, porque
o Real foi bem.
O Graham Real foi bem, terminou em quarto, subiu, né? Problema de tudo, e o Scott Dixon, esse, como tava lá também, lá atrás, punição, tudo, e aí teve que escalar o pelotão, assim, a corrida do Dixon foi um caso à parte. O Kimball nem conta tanto, né? É outro que também teve sorte mais na etapa de Toronto do que qualquer outra coisa. Agora, a corrida do Dario é a corrida do Dario desse ano. Sempre indo para trás, sempre caindo, mesmo largando bem, chega ali no meio da prova, não tem o mesmo desempenho. E o Graham Rahal, melhor até que o Dario em muitos momentos, né? Mas ainda vai ficar marcado por um bom tempo por causa daquela prova do Texas também, que ele jogou fora nas últimas provas, nas últimas voltas.
Antes de falar do líder, só destacar a boa prova do Will Power, excelente, e a péssima prova do Barrichello.
Dois pontos legais até de falar, Fábio Campos. Eu vou falar primeiro que eu me empolguei aqui um pouco.
Empolgue.
Então vou empolgar, vou continuar na empolgação. Will Power é até o Pesolo, que adora ser mencionado nesse programa, que ele ouve direto.
Ele ouve?
Ele ouve.
É engraçado, ele raramente comenta, né?
Comenta, Pesolo, pra o Campos ver. Se bem que o Campos lê. O Campos nem entra no... Bom,
vê todos os comentários dos ouvintes, nos são passados, inclusive, comunicados a todos pelo Thiago Raposo. Então eu nunca vi um do Raposo. Do Pesolo. Não sei se é perseguição do Raposo ou se o Pesolo
gosta de comentar. Fica na mão. Eu acho que ele não gosta de comentar por causa daquelas minhas indiretas de ouvintes que não gostam e falam mal de brasileiro.
Will Power.
Pronto, perdeu o comentário de novo.
Pronto, Will Power, vamos falar de Will Power. Foi uma prova ótima, tudo bom, ok, mas era pra Will Power ter vencido essa corrida. Foi o carro mais rápido em determinado momento da prova, mas como largou lá atrás, né, não conseguiu chegar no fim, disputar de igual pra igual. E isso vai marcando ele, porque... Pô, o cara começa tão bem o campeonato como foi os anos anteriores e aí vai perdendo terreno e aí não consegue disputar de igual para igual e fica aquela coisa, né, do próprio nome dele, a piadinha, né, Will Power, né, porque o Will indica, junto de um verbo, indica futuro no inglês, né? Então, será mesmo que o Power vai ser um dia campeão? Ele tá aí numa luta ferrenha. Antes era o Franquite, agora o Hunter Hayes superou ele. E já o Elinho já tá na frente de novo. Então, ele tem que tomar uma atitude mais, assim, mais forte, mais drástica. Correr atrás de uma maneira mais enfática. Sinto que em algum determinado momento do ano, o Power ele começa a oscilar demais, é irregular demais. Isso atrapalha ele bastante. E no caso do... foi do Rubinho que vocês falaram?
O Rubinho. Foi eu que ressaltei a prova dele.
Então, o Thiago Raposo até falou, né, que o Rubinho foi bem e tudo mais. Mas o Rubinho...
Na primeira metade que eu falei, que ele andou no top 10 ali, mas no finalzinho...
Caiu demais. Mas o problema dele e do Canaã resume-se a duas letras. KV. Acabou.
Sim.
Equipe pequena, não adianta. É equipe pequena.
E que faz todas as estratégias erradas também.
Não, mas nesse caso não foi, não. Nesse caso não foi. Ele entrou no boxe em sexto e voltou em 13º. E a troca dele não foi ruim. Então, nesse caso eu não ponho culpa na estratégia, não.
Não, estratégia não. Mas o carro em si, como que o carro evolui durante a prova... Isso aí é claro, é coisa de equipe pequena que não consegue, sabe, não consegue ter um acerto no final de semana e tudo mais. Então, assim, no fundo, a gente tinha-se a impressão que o Barrichello e o Tony podiam dar um salto de qualidade na KV e tudo mais, mas não deram. Então, assim, tem a estrutura de equipe pequena que atrapalha os dois. Mas o quanto que será que os dois estão ajudando também a KV nesse momento? Aí é aquela grande filosofia. Será mesmo que o Rubinho trouxe aquela bagagem técnica que tanto se falava e tudo mais? O Tony, sim, sabemos que ajudou bastante, principalmente o ano passado, quando em muitos momentos a KV apareceu forte e que não aparecia antes. Agora, e o Rubinho? Cadê Rubinho? Rubinho até agora tá fazendo uma temporada...
Ah, uma excursão na Indy, né? Aproveitando aí.
Que é uma pena, que é ao contrário do que a gente esperava, né? Quando o Rubinho foi anunciado na Indy, a gente esperava, poxa, grandes corridas, ou pelo menos disputas, ou uma elevação do nível técnico.
Algum destaque. Aí eu dou um número interessante pra vocês. O Rubinho é o 17º com 200 pontos. O Simon Pagenaud, que foi considerado rookie... Ele está na 7ª posição, 276. Ah, mas o Pagenaud já fez provas de Indy, estava mais acostumado. Ok, tudo bem, pode ter um pouquinho mais de experiência. Só que vamos lembrar, Simon Pagenaud corre na equipe Sunschmidt, né, na parceria com a equipe antiga Hamilton, né, a equipe do ex-piloto da Fórmula Indy. Então, tipo, é uma equipe pequena... Tão quão a KV é. O Tony Canaan, por exemplo, é sexto no campeonato. E aí?
Não, e tem aquela outra questão também, né? De quantos anos de experiência a mais que o Pagenaud, o Barrichello não tem. Não importa a categoria, importa a experiência, né?
Falou e falou tudo, dona Bárbara Franzin. Alguém tem mais alguma coisa?
Ah, eu tô defendendo hoje os brasileiros, vou sair em defesa novamente do Barrichello.
Ai, meu Deus.
Ele tá se candidatando a uma TV, a trabalhar numa televisão, num canal de televisão. Engraçado porque ele já tem, né, já tem acesso a um canal e ele tá querendo outro. Fico decepcionado.
Então eu retiro meu comentário.
Não, eu estou brincando, por favor. Você sabe que eu quero ouvir o que você está dizendo, você sabe que é uma brincadeira.
Pode tocar o barco, Rosa.
Eu acho que vocês já falaram de tudo, né? Ou tem algo mais?
Ah, tem que falar do vencedor, né?
Ah, que foi tão brilhante a prova dele que eu acho que até esqueci que a gente ainda não falou dele.
Foi espetacular, né, Babi?
Sensacional. Ele precisava de uma prova assim. Segunda vitória no ano. Disparado, na minha opinião, aí o melhor brasileiro. E... tem que mostrar mesmo na Penske que ele tá vivo, que ele merece que invistam nele, sabe? Não é só power, power, power. Então, gostei. Muito, muito mesmo.
E é uma diferença de rendimento entre ele e o Power do Briscoe, né? O Briscoe largou melhor. E o Rubinho. E o Castro Neves aí, no melhor estilo Homem-Aranha de ser, vencendo provas, subindo na Alambrada, comemorando com a galera e não deixando dúvidas, né, Fábio Campos? Não deixando dúvidas que ele pode sim disputar esse título.
Não, pra mim ele deixa muita dúvida.
Ah, é?
Eu tenho sérias dúvidas. É, pra mim, na próxima prova, ele acaba em oitavo, nono. Eu sou, infelizmente, eu gosto muito do Elinho, mas eu não acho que ele tenha a capacidade de brigar por campeonatos. Ele não tem a regularidade, não tem essa força que outros pilotos têm. É uma pena, infelizmente. Foi muito bem ontem, nesse domingo, desculpe, na corrida, mas... E inclusive se valeu bem da estratégia, né, de largar com um pneu duro e depois usar os dois sets do pneu vermelho, né, o pneu mais macio. Mas tomara que eu esteja errado e ele me calhe a minha boca, está em segundo no campeonato. É claro que ele está na briga pelo título, mas eu... só se ele mudasse muito, e piloto que muda muito, já citamos um aqui no programa que eu já falei, já me estarreceu. Mas eu não acredito, não. Não, realmente não acredito. Queria ouvir a opinião do Thiago Raposo. Fiquei chateado aqui agora. Raposo, a gente brincou com você, mas foi totalmente brincadeira mesmo. Não queria te interromper. A gente sabe que você não é um defensor. A gente sabe que você analisa bem. Você sempre ressalta. Olha, a gente aqui não defende brasileiro. E a gente sabe que não defende mesmo. Mas não deixe de fazer o seu comentário, não. Eu peço desculpas. A gente te fez uma brincadeira que é injusta. A gente sabe que você não é esse tipo de pessoa. Sempre faz análise, deixando de lado o lado do piloto ou não. Faça análise do Elinho e faça do Rubinho também.
Sobre o Elinho, é aquela coisa, é o pé atrás. Porque são quantas temporadas aí que ele entra na briga. Quantas vezes ele já não esteve na briga. E sempre falta uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Não querendo secá-lo, a gente até gostaria. E é legal quando ele vence. A forma que ele comemora, tudo. Mas eu ainda tenho um pé atrás. Como a gente... Acho que ele precisa emendar 4, 5 corridas pra gente falar, né? Realmente, ele mudou a postura. Realmente, como a gente faz... O mesmo elogio que a gente fez pro Kazia, de que mudou a postura. Não é uma corrida, não é uma coisa, uma curva, um ponto fora da curva. É realmente uma mudança de postura. Então o Elinho, eu acho que precisa provar isso. Já esteve várias vezes na briga pelo título e sempre teve um problema aqui, um erro ali, um rendimento ruim que tirou o título dele, que ele não tem ainda e o Tony tem. Então,
tem uma coisa que é sintomática, né, Thiago? O Tim Cindric, que é o cara da Penske, né, realmente o cérebro ali, trabalhava com o Elinho e foi trabalhar com o Will Power. Isso pra mim foi sintomático, assim, não de desmerecer o Elinho, mas de focar num outro piloto.
Estrategista e presidente da equipe.
Ele é o cérebro por trás das ações estratégicas da Penske, é o Cindric.
Então é isso, o comentário do Hélio é esse. Eu fico na torcida, mas não muito confiante, porque ele já mostrou em outras ocasiões que ele falha um pouco quando você precisa realmente dele ali mostrar resultado na reta final.
E você não vai realmente comentar do Rubinho? O silêncio diz
não.
Tudo. O silêncio diz tudo. O comentário do Rubinho vai ser uma lenda desse podcast. No próximo programa a gente perguntará de novo e ele vai deixar pro próximo. Acho que ninguém tem mais nada, né? Posso passar aqui o resultado da prova, né? Se todos permitirem.
Sim.
Então vamos lá, gente. Hélio Castro Neves, como já falamos, vencedor. Takuma Sato em segundo. Will Power em terceiro. Graham Real em quarto. Alex Tagliani, que liderou muito tempo a prova, chegou na quinta posição. E aí os brasileiros... Deixa eu virar a folha aqui, como diriam os antigos narradores. O Rubens Barrichello aqui, décimo quarto, Babi? 14º? O Tony Canaan, nossa senhora.
13º, né?
13º, daqui não estava atualizado. Tony Canaan, 19. Nossa, Tony Canaan, coitado de você, 19ª posição. E aqui a classificação, Ryan Hunter Hay com 362 pontos, líder do campeonato ainda, mesmo aí com um modesto sétimo lugar nessa última prova. Hélio Castro Neves, 339, passando o Will Power, que tem agora 336, esse aí os três primeiros. O Tony Canaan é o sexto colocado, como já mencionei, 279 pontos. E lá para baixo, o Rubinho com seus 200 pontos na 17ª posição. E a próxima etapa vai ser no circuito misto de Middle Ohio. Então nós teremos aí Thiago Raposo vendo a prova com toda alegria, Fábio Campos analisando friamente o que acontece, e Bárbara Franzin verificando os twitters de todos os pilotos para ver se eles não brigam fora da pista. É Sim. isso, gente. E agora o Thiago Raposo vai passar o calendário do próximo final de semana.
Vamos fechar então o programa 223 com o calendário do próximo final de semana. Um calendário um pouco mais magro dessa vez, não tão cheio como a gente está acostumado nas últimas semanas. Talvez aí já um pouco reflexo das férias de verão que vai chegando na Europa. Teremos na sexta-feira Arca Series, Fórmula 3 inglesa, isso, correndo na sexta e no sábado. E a Granam também na sexta. No sábado teremos a Fórmula Truck da Europa, novamente a segunda corrida da Fórmula 3 inglesa. O FIA European F3, esse campeonato paralelo de Fórmula 3 que a FIA está promovendo. GP3, NASCAR Cayenne West Series, Nationwide, Porsche GT3 Cup, a Porsche correndo aqui, mais uma etapa da Porsche em São Paulo, bem legal, quem tiver por aí, vale a pena chegar lá, e GP2. No domingo, outra corrida da Fórmula 3 Europa, Fórmula 1, FIA Europa F3, GP3, Moto2, Moto3, MotoGP, as motos aí de volta, Eric Granado que está lutando para se adaptar aí o mais rápido possível, na última corrida já conseguiu algumas ultrapassagens e tal. Vale a pena ficar de olho nele. E a Moto3, que eu sempre defendo aqui como a categoria, se vale a pena acordar às 5h30 por causa da GP2, vale muito mais a pena às 6 da manhã por causa da Moto3. NASCAR Sprint Cup, que falhou no último final de semana, mas retorna em Indianápolis no domingo. E a Spider Race, essa categoria aí de protótipos do Brasil. É isso, vamos chegando ao fim dessa edição, a edição 223, cheia de discussões, uma parte de Fórmula 1 repleta de assuntos, e espero que vocês gostem. Vamos aos destaques finais de cada um. Vou começar hoje com Bárbara Franzin, a princesinha do podcast. Bárbara, seu destaque e o seu tchau.
Nossa, depois dessa até fiquei tímida. Meu destaque desse fim de semana vai para a RedeTV, que mostrou duas provas aí, uma em sequência da outra, ao vivo, na grade de programação, num domingo à tarde, sabe, quando poderia substituir por qualquer outro programa. Foi o GT Brasil e o Brasileiro de Marcas. Então eu achei isso muito bacana, assim, por dar espaço, locutores aí bacanas, comentários legais também, as provas foram muito boas. Então acho que fica aí de lição para as outras, sabe, que às vezes podem passar um pouquinho mais, valorizar o esporte, né? Então achei essa iniciativa da RedeTV bacana, espero que se repita mais vezes. Então é isso, até semana que vem, tchau.
Eu concordo com vocês, se você me permite, eu vou até implementar aí um pouquinho, ou incrementar o seu comentário. Foram três, teve até Mercedes-Benz Grand Challenge antes, então a RedeTV investindo três categorias no domingão, não é para ninguém aí, só para poucos. Thiago Santa Rosa, e você, qual o seu destaque? O que você viu aí neste final de semana de automobilismo?
Bom, meu destaque vai para o que tivemos em Curitiba, né? Porque normalmente a gente fala aí que tem as categorias não tem o seu devido destaque e tudo mais aqui no Brasil, mas tivemos lá em Curitiba, no Autódromo de Pinhais, um super final de semana com Fórmula 3 Sul-Americana, Brasileiro de Marcas, Auto GP e WTCC, olha só, se ainda fosse no antigo formato com rapidinhas, só em Curitiba aí a gente teria quatro categorias que com certeza nós iríamos comentar, e pelo menos dois destaques principais nas categorias internacionais. A Auto GP veio aí, grid enxuto, mas vitória do brasileiro Antônio Pisoni, bastante experiente, foi lá, mostrou como que se faz. ganhou prova depois de também tantos anos. É impressionante isso, um piloto tão gabaritado também conseguir vitória depois de tantos anos na AutoGP. E no WTCC, bom, WTCC, domínio da Chevrolet, como de costume. Na prova 2, como de costume também, eles escalaram pelotão. Mas foi uma grande corrida e aquela coisa, né? Isso vai acabar. A Chevrolet ano que vem tá saindo, mas esse domínio que fica desse ano é coisa impressionante. Então, meu destaque aí é final de semana interessante em Curitiba de velocidade. Quem esteve presente lá pode deixar comentários. Deve ter sido uma emoção muito grande. Bom, é isso, galera. Fico por aqui. Um abraço a todos. Tchau.
Fábio Campos, o que é que você tem pra gente?
Bom, eu vou fazer aqui, como eu até falei no começo do programa, eu faria 3, mas um eu já joguei, então vou fazer 2. Um até em referência à semana passada, ao final de semana aqui, não esse agora do dia 22 de julho, mas do anterior a esse, que não estive aqui na última segunda-feira, mas que a gente teve a prova de Jacarepaguá, que foi a última, parece, né? E a gente está em vésperas de Olimpíada, que é uma coisa absolutamente legal para mim, na minha visão. Eu gosto muito, adoro. É uma festa do esporte. E a gente gosta, a gente fala de automobilismo aqui toda hora, né? De semana inteira, e essencialmente estamos falando de esporte, né? Mas nem por isso a gente tem que deixar de apontar a verdadeira tristeza e a verdadeira aberração que foi feito pelo governo do Rio de Janeiro de matar a pista, né? Mataram Jacarepaguá, é o fim de Jacarepaguá, pode não ser agora, pode ser daqui a um ano, daqui a pouco, enfim, amanhã, ontem, não sei, não importa. O que vale mesmo é que, mesmo se já não fizessem mais nada lá, já era um crime. Então eu queria deixar, se eu aqui estivesse na semana passada, teria sido esse o meu destaque, de ressaltar a extrema covardia e falta de inteligência de se ter que destruir uma praça esportiva para construir outras. Engraçado até, porque uma das que construíram numa das melhores curvas de Jacarepaguá, o tal do velódromo, já vai ser inclusive implodido, né? Vai ser desfeito, desmontado. Então é incrível como as pessoas desse país destroem as coisas e fazem tomam atitudes que matam um lugar que é palco de personagens de um esporte absolutamente antológicos. Ali já passaram, não vou nem falar dos brasileiros, Nigel Mansell, a Niki Lauda, enfim, vários gênios da velocidade passaram ali, Valentino Rossi, passaram por ali, e a pista deixou de existir, né? Então se destrói a história para se construir uma nova história. Parece que não existe espaço, né, no Rio de Janeiro. Acabou o espaço no Rio de Janeiro. Vamos construir alguma coisa? Não, vamos construir em cima da pista. Porque quem já foi ali naquela área ali sabe que aquela área é tão pouco espaçosa, né? Não tem absolutamente espaço nenhum ali para se construir nada. Então, né, tem que se destruir a pista, né? Então é só deixar isso claro, porque eu nunca vou me conformar, nunca vou entender tamanha burrice, tamanho atentado contra um esporte. Eu repito, não tenho nada contra os outros, mas nunca vou entender. Então, aproveitando que foi anunciada aí a última prova de Jacarepaguá, não sei se foi mesmo, já anunciaram essa última prova também 5 mil vezes, mas a gente sabe que acabou mesmo, dali não vai sair nada, e é uma pena, porque, repito, é uma praça esportiva que já passou os grandes nomes de um esporte aqui no Brasil e que acabou, deixou de existir por tristeza alheia. Até lembrei disso nesse final de semana, vendo essa corrida de Fórmula 1 em Hockenheim, e eu fico pensando assim, a gente já tá, não sei se é ficando velho, né? Em 2002 entrou esse novo Hockenheim, e eu já acredito que a gente tem ouvintes que não conheçam o velho Hockenheim. Então, vocês não sabem o que vocês perderam, vocês que não conhecem. Quem conhece sabe muito bem como era. Existe gente que gosta da pista nova, eu vi poucos defenderem, eu acho que só o Martin Brundle defende esse novo traçado em relação ao antigo. Mas porque o antigo era demais, gente. Era uma coisa absolutamente, era fascinante. Não é que ele era desafiador, também uma maravilha, igual Nürburgring, não. Mas ele era fascinante. Era sem dúvida nenhuma, uma pista diferente, altíssima velocidade, altíssima coragem e belíssimas corridas. E também é outro que deixou de existir, né? Eu não sei, um dia eu vou entender qual o grande problema da Fórmula 1 de correr em certos tipos de circuito ou certos tamanhos de circuito. Então esse é o destaque, e o outro destaque é rapidinho, para não tomar muito tempo, então, na hora da FIA acabar com esse negócio de proibir, eu acho que a FIA já podia proibir esse negócio de falar em italiano no rádio, né? Porque tudo bem, a equipe tenta disfarçar uma coisa para outra, a Ferrari fica passando ordens em italiano para Alonso, só quem perde é a gente, telespectador, que não sabemos italiano, não sabemos nada. Mas com certeza a McLaren, a Red Bull, a Sauber vai colocar lá um cara que entende o italiano para não deixar escapar. Então, para padronizar, né, eu acho que fica extremamente chato a gente ouvir o radinho entrando ali falando italiano. Não, nada contra o italiano. Aliás, eu sou absolutamente louco pela Itália, fanático. Acho que um país maravilhoso, mas não é, ali não é a oportunidade. Não, tá, não vai estar ludibriando ninguém, a não ser os nossos, nós, né, que somos quem estamos assistindo. As outras equipes vão alguma hora vai ter, com certeza já tem alguém ali traduzindo. Enfim, então, o rádio em inglês, para todo mundo entender. É tão legal essa novidade, entre aspas, da Fórmula 1, já tem alguns anos. Né? É tão legal a gente poder participar de algumas coisas que acontecem ali dentro da Fórmula 1. Apesar de eu ser contra o rádio, eu não vou esquecer disso. Mas, pô, tá na hora de acabar com isso, né? Vamos padronizar. Ou é uma língua ou é outra. Então, daqui a pouco o cara da Sauber vai querer falar suíço e o da Red Bull vai querer falar austríaco. Eu tô brincando, nessas línguas nem são línguas oficiais, nem existem mais. Enfim, eu tô querendo dizer que daqui a pouco, né, uma equipe japonesa aí entra a Honda, vai falar em japonês no rádio, ou a Toyota, já pensou? Aí pra que tem rádio? Então, que seja uma coisa que fique boa para o telespectador, porque não está enganando ninguém das equipes mesmo, que é quem eles querem enganar. Então é isso aí, obrigado para todo mundo e valeu. Foi mais um grande prazer ter estado aqui com vocês.
É, e antes de dar o meu destaque para encerrar, complementando também a tua resposta, sim, já teve outra corrida depois da despedida da Stock Car, que foi nesse final de semana, GT Brasil lá em Interlagos. Então já teve outra...
Antes fosse assim, então, né? Empurrava até sempre.
Exatamente. Foram várias as despedidas lá naquele circuito. Parece que agora é maior, o negócio tá mais crítico, já tem o pessoal da obra já tá lá, né? Mas vamos ver quando é que realmente vai ser destruído. O meu destaque vai ficar pro... A gente sempre faz uma piada aqui nesse programa sobre o submundo do crime e tal, pra você acompanhar as corridas.
Explica o que é isso, que pelo amor de Deus.
Existem alguns sites aí que tem alguns sites aí que disponibilizam a corrida, você vai lá e baixa. Como tem muita gente que baixa música, que baixa filme, tem sites que dá pra baixar a corrida. Eu sei que vai ter uma enxurrada de gente pedindo agora e não dá pra ficar divulgando, porque são uma sociedade meio secreta, assim, meio... É como se fosse a maçonaria, assim, algo bem secreto. Só que...
Eu aceito, como se fosse uma aceita.
Exatamente. Né? Só que tem algumas categorias descobriram isso e começaram a transmitir no próprio site e tá deixando lá disponível para quem quiser assistir depois. Já dou um exemplo para vocês aqui. A Fórmula 3 EuroSeries está fazendo isso. A Europa no F3 Open, que é nada mais é que a Fórmula... Era a Fórmula 3 espanhola, porque agora estou correndo tanto na Europa que eu já vou começar a aceitar esse novo nome que eles estão se dando, que é F3 Open. Está fazendo isso.
Você diz que eles deixam as corridas no próprio site?
Deixam. A Fórmula 3 EuroSeries, se você quiser assistir a temporada completa, você entra lá, tem a parte lá TV, você clica, estão todos lá os streams completos. A Fórmula 2 transmite ao vivo e coloca com certo delay, mas coloca também. Então, assim, as categorias já estão aderindo ao submundo, a internet, então tá ficando muito mais fácil acompanhar corridas. Então é um toque pra você de repente vê a gente colocando push na velocidade sobre algumas categorias, você deve imaginar onde será que esse pessoal vê isso. Então já tem muito site que está disponibilizando isso lá para você entrar e assistir por lá mesmo. Abre o Lifetime ali bonitinho e vocês conseguem assistir. Então a dica aí para quem gosta de corrida como a gente, encerrando esse programa, edição 223. Semana que vem a gente está de volta com muito mais automobilismo.
Semana que vem tem mais um Café com Velocidade, seu podcast semanal de automobilismo com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Thiago Rosa.
Thank you for all this year.
Café com Velocidade.